estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Antes do intervalo, eu tinha deixado uma perguntinha para você a respeito da questão da programação reencarnatória e na questão exatamente de se está tudo programado mesmo, né? Se está todinha a nossa vida, está todinha determinada antes da gente vir aqui. O que é que significa isso? Significa que está tudo traçado, o nosso destino já está traçado?
Certo. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer um adendo no que eu acho muito importante. Nós estamos mergulhados na Terra dentro de um contexto onde também é nossa tarefa contribuir para a evolução do planeta.
Então,
exatamente, nós não podemos tudo estar ligado ao passado. Além dos compromissos do passado, nós temos os compromissos atuais, e promover a evolução do planeta é um desses compromissos. Por exemplo, nós podemos recordar Chico Xavier. Chico Xavier, nos últimos anos de existência, ele sofreu muito com as doenças físicas, os problemas e tudo mais. Aí você faz a seguinte questão: será que era karma? Será que um homem daquele que se dedicou à mediunidade 70 anos da sua vida ainda teria alguma coisa para sofrer naquele sentido? A gente entende que não, que aquilo nada mais foi para nos dar o exemplo. Não era um karma. Ele estava querendo dizer assim: olha, gente, estou aqui caindo aos pedaços, estou aqui sofrendo, mas estou trabalhando, estou indo ao centro, estou me dedicando. Então, nem tudo a gente pode ligar ao passado. Vamos dar um exemplo para tentar responder essa pergunta. Todo espírito que reencarna, dentro da sua programação, ele tem mais ou menos, a data em que ele vai desencarnar. Agora, o nosso livre-arbítrio exerce uma influência enorme nesse sentido. Então, muitos espíritos podem, por exemplo, ganhar aquilo que os espíritos chamam de moratória e permanecer aqui na Terra um pouco mais. Vamos dar um exemplo de Divaldo Pereira Franco. Ele mesmo já disse que teria que ter desencarnado dentro da sua programação reencarnatória há uns 10 anos atrás. Mas considerando todo o bem que ele ainda vem fazendo à humanidade, toda a sua dedicação ao Espiritismo, ele ganhou do plano espiritual alguns anos a mais. Esses anos a mais já está passando de 10. Veja que fugiu a programação reencarnatória. Como também eu posso reencarnar com o programa reencarnatório para desencarnar com 70 anos e ter uma vida de vícios, usar drogas, bebidas, cigarro, e abreviar em 10, 15, 20 anos a minha vida. André Luiz, lá do livro Nosso Lar, quando desencarnou, vítima de uma doença, ele foi considerado suicida. Por quê? Porque a sua doença foi fruto da sua invigilância. Então, ele antecipou a sua desencarnação. Então, quando nós falamos em fatalidade, tudo é muito relativo. Nós temos mais ou menos o nosso programa reencarnatório, mas dentro disso nós podemos alterar para melhor, vamos considerar o lado otimista também, mas infelizmente a gente altera para pior, né? A gente foge aí aos compromissos que a gente tem em se tratando de realidade, em trabalhando bem, aquela coisa toda, mas nós vamos alterar sempre. Como eu disse, senão nós seríamos robôs, aquilo que os benfeitores disseram a Kardec. Eu recomendo que leiam essas questões 840, 41, 42, 43 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona acerca da fatalidade.
E até a questão das nossas provas são alteradas, né? Muitas vezes a gente vem com determinados resgates, com determinadas obrigações de passarmos por determinadas situações, mas em função do nosso trabalho no bem, em função da nossa atitude em relação ao nosso próximo, isso daí também nos é concedido a benevolência, a graça divina. Porque senão não teria sentido a gente ter que, se fosse a coisa tão assim contabilmente, né, fez, tem que pagar, a coisa não funcionaria. Onde que entra a misericórdia divina nessa história toda? Né?
É o espírito de Emmanuel que diz, através de Chico Xavier: o bem que você fizer em qualquer lugar é o seu advogado em toda parte.
Deixa eu perguntar aqui para o Eduardo Nossi, Hélio, essa questão que nós estamos falando aqui, até o Hinaldo citou o Chico Xavier, da missão, etc., né? O Haroldo também fez uma outra pergunta, ele disse assim: o Chico cumpriu a missão dele, ele pode retornar novamente aqui para o planeta, pode reencarnar aqui novamente, Hélio?
Pode, sim. Pode, e provavelmente retornará, porque nós estamos ainda no estágio evolutivo. Precisaremos de muitas encarnações ainda para que nós nos tornemos ainda um avatar, né? Como diz algumas outras seitas espiritualistas, né? Que a pessoa não precisa mais reencarnar porque já aprendeu tudo que tinha. se dizia, ainda se citava de muita coisa ainda. E as pessoas pensavam que, poxa, mas ele ia falar isso por... não, mas ele tinha oportunidade de observar, inclusive em algumas entrevistas dele, que ele tinha, inclusive, grandes necessidades de ainda evolutivas também, e ele certamente terá novas oportunidades para poder acertar esses pontos também, onde ele se julgava necessitado.
Ele tinha consciência disso. Vamos deixar claro para o ouvinte que nós, ninguém pode afirmar com certeza absoluta, né, Hélio, se vai reencarnar, quando vai ser, etc. Isso é uma questão que não depende da gente aqui, né?
Não. Essa questão aí é mais, foge
do nosso domínio, né?
Do nosso domínio, mas tudo indica que ele terá novas oportunidades aqui na Terra.
Perfeito. Aguinaldo, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que é a pergunta número 223, item 1. Aliás, para o nosso ouvinte que não conhece o Livro dos Espíritos, é um livro muito bom, que todo mundo deveria ler, que é um livro de perguntas e respostas. Como é que é a vida, o que é Deus, o que tem quando se morre, quando se nasce, por que isso, por que aquilo. E cheio de respostas explicando tudo isso de uma maneira bastante clara para a gente. Interessante que todo mundo lê esse livro, viu? Então ele diz assim, o Salomão diz assim, que no Livro dos Espíritos tem lá uma pergunta que fala sobre a reencarnação imediata, ou reencarna imediatamente. Ele gostaria de saber o seguinte, se o corpo se prepara 9 meses para nascer, o que você entende por imediatamente? O que significa imediatamente? Né? Porque tem 9 meses de preparo para o corpo, para o espírito poder ter a sua reencarnação efetivada. Né?
Sim. Esse imediatamente, nós poderíamos considerar que seria um espaço curto de tempo que o espírito permanece no plano espiritual. É nesse sentido. Há espíritos que têm uma necessidade de uma reencarnação quase que imediata, no sentido de que ele não permanecerá tanto tempo assim no plano espiritual, porque os 9 meses naturais, não há como fugir a isso, até porque os benfeitores nos esclarecem que o nosso perispírito vai sofrendo um processo de miniaturização, ou seja, de diminuição de tamanho. Nós vamos sofrendo, conforme os meses de gestação vão se passando, o espírito que já está ligado à futura mãe, ele vai perdendo a consciência aos poucos, vai sofrendo esse processo de diminuição, assim por diante, até ele chegar, aí vamos assim dizer, no tamanho para poder reencarnar. Agora, eu volto a afirmar, a questão de reencarnação e plano espiritual é tudo muito complexo. Eu vou até arriscar dar um exemplo, não sei que seria viável, né? Nesse horário, né? Não sei se a censura permite, vamos assim colocar, mas por exemplo, vou dar um exemplo mais forte, que eu creio que vai gerar um monte de dúvida na cabeça dos nossos ouvintes, mas uma das propostas é essa, que a pessoa tenha dúvida e vá pesquisar.
Mas nós sempre falamos isso aqui, a gente coloca as coisas...
Exatamente, eu vou dar esse exemplo só para a gente ver como é complexo o tema. Se, por exemplo, há um adolescente, uma jovem, um jovem, tendo um romance, e eles estão sofrendo, por exemplo, uma influência de um espírito obsessor, de um inimigo, um desafeto desencarnado, e eles ali no namoro, na intimidade, não se preocupam com a proteção natural que se deve ter numa relação sexual, esse espírito, caso a moça engravide, pode ser sugado para a reencarnação. Ele pode, estando ali no espaço espiritual dos dois jovens reencarnados, sem uma prévia programação, vejam bem, sem uma prévia programação, ele pode ser ligado à moça e reencarnar ali, como filho daquele casal. Não houve programação.
Esse talvez seja um tema para um outro programa.
Outro programa,
com certeza, porque vai suscitar dúvida mesmo, né? Mas Hélio Della Nossa, João Carlos, lá do Santuário do Amor de São Bernardo, né, onde o Aguinaldo vai estar amanhã aí, ele ligou para cá. Obrigado, João, pela sua ligação. Ele diz assim, qual é a importância do estudo? As diversas formas de estudo, né? Estudo espiritual, o estudo religioso, estudo profissional, tal, para esta encarnação que nós estamos e para a nossa programação reencarnatória. É importante estudar.
É fundamental. Se a pessoa passar uma encarnação sem estudar nada, ou pelo menos sem prestar atenção, porque aí você, estando atento às coisas, você também está estudando, né? Se você prestar atenção na vida, se você observar como as coisas acontecem, e você não aproveitou nada, você vai sair daqui, chegou com 5 quilos, volta com 5 quilos lá de lá. Não há ganho, nenhum tipo de ganho de forma espiritual, né? Que não há evolução. Porque o estudo é que nos leva a... Porque primeiro tem que ter o conhecimento para que depois nós possamos mudarmos os nossos pensamentos, para que depois nós possamos mudar as nossas atitudes, né? Então, sem novos conhecimentos, nós seremos repetitivos, vamos repetir as coisas como fazíamos antes. Então, a gente não acaba não evoluindo nada, porque se você se repete, né? Então, por isso é que as grandes provas, existe, como disse o Aguinaldo, Deus tem as leis universais para poder nos impulsionar, né? Quando nós ficamos assim muito, muito preguiçosos, né? E uma delas é a dor, né? A dor, quando vem assim, você fica parado, a dor vem e te impulsiona, né? Te impulsiona, te leva você a refletir, a perguntar por quê, certo? A buscar respostas, aí você começa a estudar. Aí você começa a estudar aí de uma forma meio que compulsória, que não é a mesma coisa se você se adiantar, né? Se adiantar e procurar estudar essas coisas antes que você... Como a gente faz na vida, a gente se estuda para trabalhar, então você vai trabalhar, mas estuda, né? O pai coloca a gente no primeiro grau, no segundo grau, direitinho, então você se prepara para alguma coisa. Se você não se preparar antes... Vai ter que se preparar durante, né? E durante é muito mais difícil.
Bom, isso é difícil. Aguinaldo, se eu for no centro espírita, numa casa espírita, né? Eles vão me dizer lá, os espíritos vão me revelar qual é a minha programação reencarnatória. Os espíritos podem passar para mim, podem me informar, podem me contar esse segredinho, aí vamos chamar assim.
Olha, provavelmente não. Até porque não há essa necessidade, né? Nós temos que estar prontos para fazer o bem. Isso é o mais importante. Como disse o nosso irmão, observar a nossa tendência. Estar pronto para trabalhar e o trabalho vai aparecer. Então, o que nós temos que ter é a seguinte visão. Estamos aqui para evoluir, para ajudar as pessoas, para procurar amar. E deixemos que o resto aconteça naturalmente. Porque muitas vezes essa preocupação é apenas uma curiosidade. A pessoa diz assim, mas se eu souber o que eu fui na outra encarnação, aí vai ficar mais fácil para mim amar nessa encarnação. Mas a gente tem que entender que nós temos que amar, porque Jesus ensinou que é o melhor para nós. Independente se eu saiba o que eu fui ou não fui na outra encarnação.
Perfeito. O que precisa aí é o encontro dos outros, Aguinaldo. Porque o Emmanuel diz que o caminho mais próximo para chegar a Deus é o próximo.
Sim.
Nós temos que esquecer de nós mesmos. Sim. E totalmente ao encontro dos outros. Levantar toda manhã com a disposição de resolver os problemas dos outros, né? Não os nossos. Porque se você resolver os dos outros, os seus vão ser resolvidos. Vamos juntos e você vai aprender e os teus serão resolvidos por agora.
A Laura faz uma pergunta, Aguinaldo, muito interessante, uma colocação, diz assim que por que, que às vezes a gente passa por um lugar e tem a certeza que já esteve lá? Né? Aliás, ela está dizendo que ela e o irmão dela, acontecem com eles uma ligação muito forte, tá? A ponto de um ter um sentimento, o outro também tem, o outro percebe uma coisa, o outro também percebe, tem um pressentimento que está acontecendo alguma coisa, de fato está acontecendo, por que que acontecem essas coisas, hein? Passa por um lugar, já sabe que passou antes.
Sim,
sim. Não tem o mesmo sentimento.
Essa questão dos lugares, geralmente foi porque já estivemos ali. Né? Nós tivemos, temos várias reencarnações, então é muito natural que a gente já tenha passado por alguns locais. É muito comum também nós lembrarmos ou darmos a impressão de que nós já travamos alguns diálogos, algumas conversas, nós ficamos com a impressão que já falamos aquilo, que já conversamos aquilo, que já, justamente isso já aconteceu. Quanto à afinidade com o irmão, não há a menor dúvida. São espíritos afins, são espíritos que têm afinidade de uma outra encarnação.
Aguinaldo, o que acontece se não cumprir esse programa reencarnatório, hein? Acontece alguma coisa?
Bom, acontece. O que poderá acontecer, o que provavelmente vai acontecer, é que nós ficaremos aí com mais débitos dessa encarnação para podermos corrigir numa outra encarnação.
A conta aumenta.
A conta aumenta. Seria isso. A gente reencarna para diminuir a conta e acabamos aí entrando no cheque especial e pagando juros altíssimos por causa disso.
Hélio Benalossi, a sua consideração final sobre a questão do programa reencarnatório, rapidinho para o nosso ouvinte.
É aquilo que eu falei há pouco, né? Esqueça de si mesmo. Se preocupe com os outros. Procure resolver os problemas que a humanidade está passando. Colabore na solução desses problemas com o seu melhor. Faça o que você use os seus talentos e você fatalmente, aí eu vou dizer fatal, né? Fatalmente estará cumprindo o seu programa encarnatório.
Aguinaldo, nós queremos agradecer a sua vinda aqui e abrir o microfone para você fazer as considerações finais para o nosso ouvinte da PC da Atlântica a respeito desse tema aí da programação reencarnatória.
Bem, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que mais uma vez eu tive, fui muito feliz com isso, e dizer apenas, resumindo o assunto, né, dizer que o assunto é muito extenso, muito complexo, nós temos que estudar, pesquisar, mas eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, existe sim uma fatalidade na nossa vida, essa o nosso livre-arbítrio não tem poder de modificar a fatalidade que nós fomos criados para sermos felizes. Essa fatalidade é indiscutível.
Perfeito. Nosso programa vai terminando por aqui.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa noite.